Audiobook Grátis apresenta Que não sei se os senhores conhecem a definição dos nove por Georges Griffet. Esse grilei tem espírito e sabe inglês. Daí a admirável definição, toma-se um pouco de todos os ridículos da natureza humana aos quais se juntam alguns graus de estupidez, muita fanfarronada, uma certa dose de trivialismo e de pretensão, espessura de espírito, mesquinhez de gosto, e principalmente uma ausência total do que é belo, nobre e distinto. Essa mistura dá um snob perfeito. Não era possível que esta cidade, porto de mar destinado a todas as adaptações, deixasse de possuir uma coleção de snobs. A coleção é Lorme da Vel, a coleção augmenta todos os das, e como destino, o mais lerrivel e o único Deus respeitado, tem caprichos auroses, os snobs cariocas são em tão grande quantidade que um homem simples não deixa de conhecer pelo menos 5 dúzias. 5 dúzias? Talvez mais, talvez 10, talvez 20. Quando era moda fazer citações em latim, dizia-se nessa língua morta que o número dos idiotas é infinito. Eu, por exemplo, que tenho poucos conhecimentos, conheço pelo menos 60 dúzias, e devo dizer que esses cavalheiros e essas damas têm a propriedade de divertir-me. Como já Tacraio afirmava, as nobres relativos, e positivos, quando encontro um positivo eu passo logo a relativo, fazendo o que o camelcão nunca fez. Isto é, tomando a cor da planta em que estou. E é delicioso de sandice. Mas gente que toma éter para ter a sensação de que paira no espaço, de que se desloca da terra. Eu converso com o pessoal snob para ter o prazer de não estar em parte alguma. Chega a ser capiloso de vazio. A primeira qualidade pela qual se conhece a pastranice é a pretensão a não ser brasileiro. O supremo chic, a nota verdadeiramente aplaudália é passear pelas avenidas com o ar impertinente dos secretários de legação que proliferam sob o olhar pesquisador do barão do Om Branco. Rasnobs de todos os gêneros, desde o literário até o policial, mas as variedades têm todas a grande forca fundamental de estrangeirice balofa. Se o homem é das letras, acha coelho nelo insuportável, e põe o olho em alvo lalando de Keats, de Verlaine, de Malclair ou do jogoso D'Annunzio, que aliás não leu como não leu Coelho Neto, porque o snob não lê nem os jornais, limitando a sua instrução às figuras do Foemina, e às notas mundanas do Figaro. Se o snob é policial, acha impertinente o civil se admira o policeman e o gente de Surelé. Igual é Chixá, Lã. Pagente de Surelé. Muito melhor que secreta. Uma conversinha em rodas nob descansa o espírito na região de parte nenhuma. Eles e elas estão todos estudando atitudes, copiando gestos, e dizendo coisas. Então, a Renata foi a Paris? E verdade. Ainda não mandaste lazer as tuas encomendas ao alfaiate parisiense que corla para os príncipes russos? Ah! Sweet-Heart, o Collis trouxe-me os veslidos da viúva Paquin. Que ousadia! Lá possível usá-os neste país. E verdade que é moda agora ir ao Egito. Quando chega algum estrangeiro é o assolamento, seja ele quem, or. Se um cidadão aparecer aqui dizendo-se o falecido que diva do Beipto, tem logo a acolher uma roda smart, que lerá prazer em se mostrar conhecedora do Nilo, dos antigos coptas, da Esfinge, das pirâmides, as pirâmides. Das avenidas modernas, do Cairo. Brasil é que não, nem rachado. Ora, uma vez, antes da inauguração, eu volava fascinado com as experiências de luz da Praia Vermelha, e entrei no Lúrico. Lá estavam os nobres discorrendo de Lopo de Vega, Tiso de Molina, Velasquez, Espanha, Madrid, Toivadas, Alcalá. Era a genial Maria Guerreiro envolvendo aqueles patetas no conhecimento da civilização casleliana mais transparente que a gaze do Dilizan, porque através daquele papaguear via-se a indigência dos conhecimentos. Entrei numa roda, sem lembrar que estava em parte nenhuma, e um dos cavalheiros, desejando conversar comigo, indagou, igual na cave, amanha, as BT, ó. Filho, na exposição. Lila impertigou-se, Gil vou lá à exposição. Eu finquei o pé, arregalei os olhos, abri a boca, pois Lu não vais à exposição? Ele teve receio de que não losse chique deixar de um, passou o lenço pela face, balbuciou do cabo de segundos, vou, mas vou à noite, de casaca, selar com o secretário de Honduras. Essa interessantíssima palestra deu-me o apetite de observá-los na Cidade da Maravilha, que é a exposição. E, realmente, eles são espantosos. Toda essa gente tem nas artérias água de Luban, e como miolos, algumas folhas do Cri de Paris amassadas, diante do esplendor, da magnificência, daquele grande milagre de progresso, e de véus, eles continuam todos em parte nenhuma. Na inauguração, depois de ter caçado com ancião um convite para aparecer, eu encontrei 3 ou 4. Então vem colaborar para o triunfo do Brasil? Barra vertical, que calor! Está muito quente. Este país já não tem estações. Oh! Ao contrário. Inauguram-se mensalmente algumas. Pergunte ao Arão. Falo de estações climatéricas. Essas são 4 apenas e se as não lemos a culpa é do Souza Bastos, que as encaixou no TIM-TIM. Depois na visita presidencial, todos eles correndo atrás dos diplomatas ou procurando posições estratégicas para serem vistos pelas Leading Belts, passavam distraidamente pelos Alpes. Veja você como o Brasil tem indústria, tem força, tem energia. Mais que poeira, filho, que poeira. Todas as exposições têm poeira, a de Paris tinha. Seriu. Palavra. Então é outra coisa. Finalmente à noite, todos eles lá estavam, solenemente de casaca, peitilho reluzente, geslos fatigados de gente que se enfara. Em Lorno, era a apoteose da maravilha, uma e com acento agudo, auguração de astros. Os pavilhões, que são palácios, vestiam de luz da base ao alto das torres e nas avenidas os arcos voltaicos abriam clareiras de luz branca na luz de metal dos pavilhões, pelos relvados, aos tulos de verdura, espreguiçavam-se desmaios de luz na morlicor do espectro. E as águas eram de cores luzentes e tudo era cor, era luz, era como se a multidão se encerrasse dentro do Koh-i-Noor a montanha da luz, no amago de um diamante colossal. Eles passeavam entretanto, como se o governo tivesse insistentemente mandado pedir o seu conselho e a sua opinião, passeavam como árbitros da beleza e professores de chi, irredulivelmente agressivos. Olha aquele canteiro. Que beleza de luz, e, mais apagou uma lanterninha. Onde? Traço, a 10 metros. Que me diz do acre da entrada? Os calçamentos ainda não estão feitos. Veja aquele fogo que se queima. Lindo, não? Acho fumaça demais. Já examinou as nossas cerâmicas? Coisas de índios, hein? Não, senhor, coisas modernas de uma fá rica como as do Goryeo Hwan. Cá, não há de ser tão bom. E a vitrine de pedras preciosas em que o Hugo Brio expõe o assombro? Pedras brasileiras? Sim. Que a rainha Alexandra ama, ah, mas você não se admira afinal, não sente nada, não vibra diante desta apoteose. Mas você lê decididamente óleo de oriza nas veias. Nem a cidade da exposição, nem o assombro de iluminação mais belo que o do Palais Automobil em Paris, nem os trabalhos expostos, nem as diversões, nada você acha digno de uma aprovação sua. Não, é bonitinho, não há dúvida. Mas o exagero patriótico não é chique, então não venha mais aqui, impossível. Janto com o secretário de legação X, na quinta, sei o sexta com 2 princesas valacas dançarinas nas horas vagas, tenho que trazer 5 jornalistas estrangeiros que são muito importantes, sábado, e como essa gente quer ver, eu venho. Uma contusão inteira de vazio cerebral com grandes ares se são todos assim. Vão lá fatalmente, posando uma desnacionalização de bom tom passear as casacas e os moquins, acham defeito em tudo porque não podem sorrir, sorriem porque não podem rir, falam baixo porque já não podem gritar. Naquele trecho de maravilha, cuja construção os deixou indiferentes, se lhes apontarem um homem simples, de cabelo comprido com a barba por fazer e o casaco empoeirado, dizendo, e aquele o Sampaio Correia. Eles não correrão a saudar a energia admirável, porque talvez não saibam que Sampaio Correia fez a cidade da maravilha em 8 meses. Se lhes disserem que Calmon já viajou o mundo inteiro com a preocupação do Três Brasil, eles abrirão a boca de pasmo, eles que vivem aqui sonhando com os brasões do Vaticano e os internacionalismos elegantes gênero Montana. Mas são mãos? Não. 100 vezes não. Eles cumprem o seu dever, vão lá. Admirem-se ou não, que importa? De todos os idiotas são os mais inofensivos, porque são de um país à parte para que todas as lerras concorrem, o país da insignificância, o país de parte nenhuma, Na exposição, quando lhes passam discorrendo, sem olhar as belezas ou olhando apenas para decretar impertinência sem importância ou lazer comparações disparatadas com o fim de achar melhor tudo quanto não for do nosso território, eu louvo os deuses misericordiosos por lerem permitido que entre os nobres ainda seja desconhecido o nobismo patriótico, porque então seria a calamidade. O snob é um animal com todos os ridículos e todas as vulgaridades pretensiosas. O nosso tem mais uma, acha feio ser brasileiro. E na exposição, diante da montra maravilhosa da energia de um grande, paz, eu tenho vontade de abraçar o snob pelas suas convicções. Ou bem que se é integralmente pazirana, ou bem que se não é.